Rádio UFSCar Notícias.
Ministro do Trabalho é afastado pelo Supremo Tribunal Federal.
Corte Internacional condena Brasil por não investigar morte de jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura.
Pesquisa usa fungos da Antártica para combater doenças na agricultura.
E Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Brasil chega a Kazan, palco das quartas de final contra a Bélgica.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 19 minutos desta quinta-feira, dia 5 de julho.
O ministro do Trabalho, Elton Yomura, foi suspenso do cargo em uma nova fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada hoje pela Polícia Federal. O pedido de suspensão feito pela Polícia Federal foi autorizado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF.
Na decisão, Yomura foi impedido de frequentar o Ministério do Trabalho e também de manter contato com os demais investigados ou servidores do local. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Nelson Marquezelli, do PTB aqui de São Paulo.
Assim como Yomura, ele foi proibido de frequentar o ministério e de manter contato com outros investigados e servidores do ministério, exceto quando for imprescindível ao exercício do mandato de deputado.
A Operação Registro Espúrio investiga uma suposta organização criminosa que seria integrada por políticos e servidores que estariam cometendo fraudes na concessão de registro pelos sindicatos no Ministério do Trabalho.
Segundo a Polícia Federal, as investigações e o material coletado nas primeiras fases da Operação Registro Espúrio indicam a participação de novos atores e também apontam que cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses desse grupo criminoso, permitindo assim a manutenção das ações ilícitas.
De acordo com a Polícia Federal, Elton Yomura foi lançado no cargo de ministro do Trabalho para dar continuidade às irregularidades investigadas nesta operação. A polícia apontou ainda que ele é um testa de ferro de caciques do PTB, partido que indicou os ministros do Trabalho no governo de Michel Temer.
A polícia afirmou que o papel de Yomura era viabilizar a ingerência da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, lá no ministério, e também dar continuidade aos desmandos do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Cristiane Brasil chegou a ser escolhida por Temer para assumir o Ministério do Trabalho em janeiro deste ano, mas foi impedida por decisões judiciais.
É lamentável toda essa situação. Em maio, inclusive, a polícia fez buscas nos gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho. As prisões deles chegaram a ser pedidas pela Polícia Federal, mas o ministro Edson Fachin não autorizou.
De acordo com as investigações da Polícia Federal, os registros de entidades sindicais no ministério eram obtidos mediante pagamento de vantagens indevidas. Além disso, não era respeitada a ordem de chegada dos pedidos ao ministério. A prioridade era dada a pedidos intermediados por políticos. E a operação apontou um loteamento de cargos do Ministério do Trabalho entre os partidos PTB e Solidariedade.
Bom, o loteamento de cargos em ministérios não é novidade no Brasil. A gente sabe que a política funciona como um balcão de negócios. Sobre os registros de entidades sindicais, eu acho importante a gente colocar um número aqui. Para ter uma ideia, mais ou menos, no Brasil hoje nós temos cerca de 17 mil entidades sindicais. Na Europa, nos Estados Unidos, apesar do Brasil ter uma extensão territorial muito maior, os números de sindicatos nesses países não passam de 200. Ou seja, de 200 para 17 mil, tem uma diferença muito grande, né? Será que tem sindicato para todas essas categorias de trabalho? Enfim, na época dessa investigação, o Wilson Filho disse ainda por meio de nota que não tem participação na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Paulinho da Força afirmou que desconhece os fatos que são investigados. Jovair Arantes diz que se posiciona em consonância com a nota que foi emitida pelo PTB, segundo a qual a direção do partido disse que jamais participou de quaisquer negociações espúrias.
E ainda segundo as investigações, o núcleo político do suposto esquema teria como participantes, além dos deputados, também o presidente do PTB, o deputado cassado Roberto Jefferson, o suplente de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues, do MDB de Minas Gerais, e também os senadores Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, e Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, atualmente licenciado do mandato.
A Polícia Federal também chegou a pedir a prisão de Roberto Jefferson, mas Fachin não atendeu. Segundo o ministro, há indícios de que Roberto Jefferson sabia do esquema, mas ele não se beneficiou, viu? Não há indícios disso, podem ficar tranquilos. Em São Paulo, os agentes também fizeram buscas na Força Sindical e na União Geral dos Trabalhadores. Outros alvos da operação ainda, para os quais havia mandados de prisão expedidos, são Leonardo José Arantes e Rogério Paparlado Arantes, que são sobrinhos do deputado Jovair Arantes. Provavelmente, essa investigação não vai parar por aqui. Nós vamos continuar acompanhando e você vai ter as outras informações aqui na Rádio Fiscar.
Agora 10 horas e 23 minutos e olha só que notícia de hoje. Mais de 4 décadas depois da morte do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH, condenou ontem o Brasil pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato de Herzog. Agora o país terá que seguir uma série de determinações do tribunal.
Uma vergonha para o nosso país, dentre tantas outras que nós passamos. Falta de investigação, enfim, para a corte, o Estado brasileiro é o responsável pela violação ao direito de conhecer a verdade e também a integridade pessoal, em prejuízo dos parentes de Vladimir. O documento menciona especificamente a sua mãe, Zora, a viúva de Vladimir Herzog, Clarice, e os seus filhos, André e Ivo.
A corte ordenou que o Brasil a reiniciar com a devida diligência a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos ocorridos lá em 75, para identificar, processar e, se necessário, punir os responsáveis pela tortura e morte de Herzog.
Também determinou reconhecer, sem exceção, que não vai haver prescrição, por se tratar de um crime contra a humanidade e também internacional. A corte exige ainda que se promova um ato público para reconhecer a responsabilidade internacional em desagravo à memória de Herzog, que também que se publique a sentença e que sejam pagas as despesas do processo.
O Tribunal Internacional concluiu ainda que o descumprimento do direito de conhecer a verdade foi causado pela versão falsa da morte de Herzog e também da negativa por parte do Estado brasileiro de entregar documentos militares e também da ausência de identificação dos responsáveis pelo crime.
Ouça só o que diz um trecho da sentença, abre aspas. A Corte DH determina que os fatos ocorridos contra Vladimir Herzog devam ser considerados como um crime contra a humanidade, como é definido pelo direito internacional.
O tribunal informou ainda que, devido à falta de investigação, o Estado brasileiro também violou os direitos, as garantias judiciais e também a proteção judicial dos familiares da vítima. Em outro trecho da sentença, o documento destaca a tensão vivida no Brasil no período em que Herzog morreu, principalmente os atos das forças policiais cometidos em um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil.
Aos 38 anos, em 1975, Vladimir Herzog se apresentou de forma voluntária para depor perante as autoridades militares de São Paulo. Ele então foi preso, interrogado, torturado e morto. Ele, na época, foi declarado morto em consequência de suicídio. Versão, óbvio, contestada pela família do jornalista e também neste processo.
E o processo ressalta que, na época, o Brasil vivia em plena ditadura e havia ataques contra a população civil considerada opositora à ditadura brasileira. E, em particular, contra jornalistas e membros do Partido Comunista Brasileiro.
Parentes do jornalista apresentaram, em 1976, um ano após a sua morte, uma ação civil na Justiça Federal que desmentiu a versão do suicídio. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a abertura de uma investigação policial, mas o Tribunal de Justiça brasileiro considerou, na época, que a lei de anistia era um obstáculo para investigar.
E após uma nova tentativa de investigação, em 2008, o caso foi arquivado por prescrição, segundo o processo. Durante esse processo, o Brasil admitiu que houve prisão arbitrária, tortura e morte de Herzog, causando severa dor à família e reconhecendo a responsabilidade.
A Corte de Haga, que tem sede em São José, na Costa Rica, faz parte da Organização dos Estados Americanos. E as resoluções que são determinadas pela sentença devem ser acatadas de forma obrigatória.
Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos informou que vai dar cumprimento integral à sentença. Abre aspas. Este ministério reafirma o seu compromisso com as políticas públicas de direito à memória, à verdade e à reparação, reconhecendo a sua importância para a não repetição no presente de violações ocorridas no passado, tais como as práticas de tortura e limitações à liberdade de expressão, finalizou o texto.
Nós, brasileiros, devemos cobrar o cumprimento integral dessa sentença. Nós estamos esperando há 40 anos o respeito à memória, à verdade e à reparação desse absurdo que aconteceu com Herzog e com tantas outras pessoas naquela época. E ainda tem gente que hoje em dia defende a volta da ditadura. 10 horas mais 30 minutos aqui na 95,3 FM. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre ciência aqui no Rádio Fiscar Notícias, porque uma pesquisa realizada na Unesp, em Rio Claro, comprovou que fungos que foram coletados na Antártica podem combater doenças causadas por bactérias na agricultura, bactérias da espécie Xantomonas.
É, e essa espécie de bactéria pode causar o cancro cítrico, mancha bacteriana no tomate e bacteriose no maracujá. Há ainda estudos para o tratamento de doenças na mandioca e cana-de-açúcar. Ouça só o que a Daiane Sass, coordenadora do projeto, disse sobre esses fungos gelados. Abre aspas. Esses organismos se desenvolvem em ambientes inóspitos e extremos, com poucos nutrientes, grande radiação solar ultravioleta, frio excessivo. E nós acreditamos que eles poderiam produzir compostos diferentes do que já é habitual, justamente por estar em um ambiente totalmente diferente, disse a pesquisadora.
Segundo ela ainda, alguns fungos foram eficientes para várias culturas, enquanto outros atuaram em apenas uma das bactérias testadas. No caso do cancro cítrico, que é um dos maiores problemas da agricultura brasileira, a equipe do Laboratório de Bioprodutos e Microbiologia testou 86 fungos que foram coletados no solo e no mar da Antártica, isso entre 2013 e 2015. Desses, 29 deles tiveram ação comprovada contra o Xantomonas citri, que causa o cancro cítrico, e atingiu 13% dos pomares de citros do estado de São Paulo, isso só no ano passado. Olha então que boa notícia.
Essa doença causa lesões nos frutos de laranja, limão e tangerina, prejudicando a sua aparência e as vendas no mercado in natura. Como não tem cura, os produtores utilizam pulverização de produtos à base de cobre para tentar minimizar os seus efeitos.
A professora Daiane conta que o principal método de combate ao cancro cítrico é a aplicação nos pomares de compostos de cobre. O lado negativo é que, mesmo em quantidade pequenas, com o uso prolongado, o cobre pode se acumular nos frutos, no solo e também nas águas, acabando por contaminar todo o meio ambiente. E é por isso que se busca novos compostos que sejam menos agressivos ao meio ambiente e menos prejudiciais ao ser humano, foi o que afirmou a docente da Unesp.
Em testes em laboratório, alguns extratos dos fungos chegaram a inibir em 98% a proliferação da bactéria. Agora, os pesquisadores querem descobrir os compostos que são responsáveis pela ação antibacteriana e assim deixá-los mais eficientes. Abre aspas. No extrato temos vários compostos. Nós estamos isolando esses produtos, purificando para tirar o composto responsável pelo controle da bactéria do extrato e provavelmente ele terá uma atividade ainda maior, disse Daiane.
Ainda de acordo com a pesquisadora, essa fase do estudo deve demorar um ano e meio aproximadamente. E em paralelo, a equipe está realizando testes toxicológicos em células humanas. O mesmo também deverá ser feito para testar a toxicidade dos fungos em insetos, como as abelhas, por exemplo.
Os pesquisadores esperam patentear os compostos identificados e que eles sejam disponibilizados no mercado de defensivos agrícolas. Os fungos testados fazem parte de um banco com mais de 1.500 fungos isolados de amostras de solo e de sedimentos marinhos coletados ao longo de 4 expedições do projeto ProAntar.
Dos fungos que estão sendo estudados, 33 deles foram isolados a partir de amostras que foram coletadas em solo abaixo de madeira podre. Outros 53 fungos vieram das águas da Baía do Almirantado, na ilha Rei Jorge. Todos eles coletados pela equipe da professora Lara Durões Sete.
Ouça o que ela disse, abre aspas. A Antártica ainda é um ambiente que propicia a gente obter novas espécies de fungos ainda não conhecidos pela ciência. E temos alguns grupos que a gente vê que são associados a ambientes marinhos e a ambientes frios. Foi o que explicou a professora que trabalha com a prospecção de enzimas adaptadas ao frio.
Além da agricultura, as aplicações desses fungos de ambiente gelado também estão sendo estudadas na indústria alimentícia e na degradação de poluentes ambientais. A pesquisa tem financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Agora 10 horas e 34 minutos, a gente continua falando de ciência no Rádio Fiscar Notícias, mas agora de uma pesquisa de doutorado da UFSCar que pretende apontar novas estratégias de tratamento e intervenção precoce nos fatores que causam a artrose nos joelhos. O estudo é realizado pelas pesquisadoras Aline de Almeida e Jéssica Aile. Elas têm orientação da Estela Martiello, que é professora do Departamento de Fisioterapia aqui da UFSCar.
De acordo com a Aline Almeida, o objetivo desse estudo é comparar a influência de diferentes tipos de treinamento com exercícios e com protocolo educacional na composição corporal e na concentração de tecido adiposo intermuscular da coxa das pessoas que têm artrose.
Além disso, o estudo pretende observar a influência desses tipos de treinamento em indicadores de degradação de cartilagem e inflamação sistêmica, e também sua repercussão na dor e função física em pacientes com artrose de joelho.
Bom, para quem não sabe, a artrose é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e também por alterações ósseas. Nas mulheres, ela afeta mais as mãos e os joelhos. Já nos homens, costuma atingir a articulação coxofemoral, que é o local ali do fêmur com a bacia.
A prevalência aumenta com o passar dos anos, sendo pouco comum antes dos 40 e mais frequente depois dos 60. Lá pelos 75 anos, 85% das pessoas tem evidência radiológica ou clínica da doença, mas somente de 30 a 50% dos indivíduos com alterações observadas nas radiografias se queixam de dor crônica.
Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, os dados da Previdência Social no Brasil mostram que a artrose é responsável por 7,5% de todos os afastamentos do trabalho, além de ser a segunda enfermidade entre as que justificam o auxílio inicial, o auxílio-doença.
Ouça só o que a Aline disse, abre aspas. Sabemos que o efeito do exercício no tratamento da artrose em geral é positivo, independentemente do grau da doença. Mas os efeitos locais da composição muscular, bem como da organização de um protocolo de treinamento periodizado com dinâmica de cargas individualizadas para essa população, ainda não estão bem estabelecidos, disse a pesquisadora.
A Aline aponta que os resultados do estudo vão poder contribuir para elaborar futuras estratégias de tratamento e intervenção precoce nesses fatores que causam e potencializam a doença, verificando, claro, os efeitos de um tratamento de baixo custo, não farmacológico e não invasivo. Tudo isso para dar subsídio para melhorar o planejamento dos programas de reabilitação desses pacientes que sofrem com artrose de joelho.
Ainda segundo as cientistas, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde vão poder utilizar as informações fornecidas por essa pesquisa em suas estratégias de tratamento e prevenção.
Bom, então atenção agora, porque para desenvolver esse estudo, os pesquisadores estão convidando voluntários e podem participar homens ou mulheres que tenham entre 40 e 65 anos, que tenham dor e desgaste nos joelhos e que não tenham realizado fisioterapia ou exercícios regulares nos últimos 6 meses. Também não podem ter feito cirurgias prévias no joelho e precisa ter um índice de massa corporal IMC menor que 30.
E os voluntários vão passar por avaliação fisioterapêutica, além de serem avaliados quanto à composição corporal, dor, função física, força muscular, composição da coxa e inflamação sistêmica. As pessoas interessadas em participar podem entrar em contato com as pesquisadoras até o mês de outubro pelo telefone. Anote aí, 16-3351-9579.
10h40 no Rádio Fiscar Notícias. Vamos continuar falando sobre saúde, mas a gente vem aqui para São Carlos porque desde ontem a cidade está recebendo o programa Mulheres de Peito. É isso mesmo, uma carreta está instalada lá na Praça do Mercado, no centro da cidade, e vai ficar por lá até o dia 21 de julho para a realização de exames de mamografia de graça.
O programa incentiva mulheres a realizarem exames preventivos de mamografia. Esses exames vão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 5h, com distribuição de 50 senhas. Aos sábados também tem exames. O horário é das 9h ao meio-dia, com distribuição de 25 senhas.
Bom, as mulheres que têm mais de 50 anos podem chegar ali na carreta do projeto Mulheres de Peito, mesmo sem encaminhamento médico, e vão poder fazer o exame. Já as mulheres que têm idade entre 35 e 49 anos precisam ir até lá com o pedido do médico para poder realizar a mamografia. Ainda é necessário apresentar o RG e o cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem não tem a solicitação médica, atenção, pode procurar a unidade de saúde mais próxima e mesmo sem uma consulta agendada, o pedido vai ser feito pela enfermeira.
E o programa Mulheres de Peito foi criado na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com o objetivo de conscientizar essas mulheres sobre a importância da realização do exame, assim como a facilidade do acesso ao mesmo através da dispensa do pedido médico, a facilidade de agendamento e garantia do tratamento tratamento logo após a confirmação do diagnóstico.
Exatamente, é de extrema importância que as mulheres façam a mamografia para que, se for diagnosticado algum tipo de problema, o tratamento possa começar o quanto antes. É muito importante a realização do exame. Olha o que a Organização Mundial da Saúde diz. No mundo, hoje em dia, acontecem cerca de 1 milhão de casos de câncer de mama por ano. E é o tipo de câncer que mais incide sobre a população feminina. Nas mulheres, é a causa mais frequente de morte por câncer.
E a idade é o principal fator de risco, que aumenta a partir dos 35 anos em alguns grupos. As mulheres que têm entre 50 e 70 anos são as mais propensas ao câncer de mama. Por isso, as políticas de rastreamento baseadas nas recomendações da Organização Mundial da Saúde são prioritariamente focadas nessa faixa etária.
Apesar da idade ser o principal fator de risco, existe também a predisposição genética, que não é tão significativa, pois ela acaba representando apenas de 5 a 10% dos casos. Mas também fica aí como alerta.
Os fatores que predispõem as mulheres ao câncer de mama são classificados entre os inevitáveis e os que podem ser evitados por meio da mudança ou incorporação de hábitos e comportamentos, possibilitando assim a intervenção direta dos programas de prevenção.
10 horas 44 minutos, a gente vai se encaminhando para o fim dessa edição da manhã de hoje, desta quinta-feira do Rádio Fiscar Notícias. Mas antes, claro, vamos falar de Copa do Mundo de Futebol. Rússia 2018 começa amanhã, às quartas de final, e a seleção brasileira já chegou a Kazan, cidade do jogo de amanhã contra a Bélgica. O avião pousou por volta das 5h15 da manhã, no horário de Brasília, dessa quinta-feira, e a delegação já foi direto pro hotel, viu? Dezenas de torcedores brasileiros estavam lá esperando eles, com muita festa, como já virou tradição nesse Mundial.
E alguns jogadores registraram esse momento nas redes sociais. Fernandinho foi um deles. Agora cedo, Tite, o zagueiro Miranda, que vai ser capitão do jogo de amanhã contra a Bélgica, deram entrevista coletiva na Arena Kazan, que é o palco da partida de amanhã. Às 11h30, daqui a pouco, a seleção vai fazer seu último treino antes do duelo contra os belgas.
Isso, Miranda vai ser o nosso capitão nesse jogo. E ao contrário do que ocorreu nas outras partidas do torneio, dessa vez a delegação brasileira preferiu viajar na véspera e não 2 dias antes. Foi a despedida do nosso time de Sochi, onde a equipe se hospedou desde o dia 11 de junho. E a partir de agora, eles vão acabar se deslocando diretamente para as cidades dos jogos, caso obtenham a classificação, evidentemente, o que a gente está esperando.
Eles vão conseguir, com certeza. E adversária do Brasil nas quartas de final, a Bélgica já fez seu último treino antes da partida na manhã de hoje. Foi lá no estádio Guchovo, que fica em Dedovsk, a 40 quilômetros de Moscou.
Foi isso mesmo, a atividade teve apenas 15 minutos de abertura para a imprensa e contou com a participação de todos os jogadores belga. Ao término do treinamento, a delegação também partiu para Kazan, palco do jogo. Por lá, o técnico Roberto Martinez e o capitão da equipe também devem dar uma entrevista coletiva.
E curiosamente, a programação dos belgas foi inversa com a da seleção brasileira, que optou por primeiro viajar de Sochi a Kazan para só depois realizar o seu último treinamento. Será que vai fazer alguma diferença?
Tomara que faça uma diferença positiva para nós, brasileiros. Nós já estamos aqui na torcida mandando energia positiva. Amanhã também, antes do jogo do Brasil, Uruguai e França se enfrentam no jogo de abertura das quartas de final, e Brasil e Bélgica jogam às 15h. Você sabe, né? Você acompanha esse jogão ao vivo aqui na Rádio Fiscar a partir das 14h30. E depois do duelo tem o programa Prorrogação, com a equipe de esportes aqui da emissora debatendo os melhores e os piores momentos da partida. Na semifinal, o vencedor desse jogo enfrenta, como eu disse, quem passar do duelo entre Uruguai e França.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.